Queridos irmãos, irmãs, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. É um dogma. E o que é um dogma? Uma verdade de fé. O dogma é uma verdade que não se abre mão. Eu digo para vocês, se nós pensarmos assim, que o dogma é uma verdade que não se abre mão, todas as religiões têm seus dogmas, porque todas as religiões têm suas verdades que não se pode abrir mão. Todas. Então, nós temos alguns dogmas, e um deles é a Assunção de Nossa Senhora. É uma verdade que a gente não pode abrir mão como católico. Algumas coisas, uns fazem de um jeito, outros de outro. A igreja coloca algumas verdades que essas todos têm que professar. Mas o que tem a Assunção de Nossa Senhora a ver com a minha vida? Eu gosto sempre de trazer para a minha vida. O que é que me diz Assunção de Nossa Senhora? O fato de Maria ter sido elevada ao céu de corpo e alma. A igreja, quando proclamou esse dogma, e não faz muito tempo, foi 1950, século passado, pelo Papa Pio XII. Né? Ou seja, uma verdade que já muitos acreditavam na igreja, que Maria estava em Deus de corpo e alma, a igreja proclamou recentemente esse dogma. Então, se Maria, a mãe de Jesus, uma criatura como nós, ela foi preservada do pecado, da corrupção do pecado, mas uma criatura como nós foi elevada ao céu de corpo e alma. Isso indica que nós também estaremos em Deus de corpo e alma. Ou seja, o que aconteceu com Maria é aquilo que nós cremos que vai acontecer conosco. E ninguém pode negar que Maria foi então aquela agraciada. Se ela foi a escolhida para ser a mãe do nosso Senhor, a mãe de Jesus, preservada do pecado, virgem, não podemos não acreditar que Maria foi então a primeira que alcançou a graça da ressurreição em Cristo, seu filho. Então, o dogma de Nossa Senhora é, sobretudo, para dizer que nós também estaremos em Deus, assim, de corpo e alma. É isso. Se perguntarem qual o sentido do dogma de Nossa Senhora, o sentido é Maria, aquela que alcançou, né, essas primícias da ressurreição de Jesus e alcançou esta graça, né, do céu. E imaginem os primeiros cristãos que tinham Nossa Senhora como a mãe de Jesus, e ela estava com os discípulos, com os apóstolos, rezava com os apóstolos. Imaginem esses primeiros cristãos que já acreditavam plenamente na ressurreição. Eles acreditavam que aqueles que partiam seriam ressuscitados com Cristo. Eles não podiam não crer que Maria, né, fosse a primeira, né, a alcançar esse privilégio. E assim eles acreditaram. Os judeus do Antigo Testamento, eles já acreditavam que havia uma corte celeste, uma corte onde estavam os arcanjos, Gabriel, Miguel, Rafael, os anjos, os querubins e serafins. A corte celeste é revelação do Antigo Testamento. Os judeus acreditavam e acreditam numa corte celeste. Aquelas criaturas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Alcançar o céu é habitar esta corte. Então Maria, ela, ao ser assunto ao céu, ela alcançou a esta corte. E é óbvio que a gente crê que Maria preside essa corte. É a rainha do céu. E nós lemos no livro do Apocalipse, de São João, né, capítulo 11. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então aqui já aparece uma prefiguração de Maria que habita essa corte celeste, por isso que intercede por nós, como os santos intercedem por nós. Mas Maria é aquela que é rainha desta corte, uma mulher vestida de sol. É Maria, a mãe de Jesus, porque aqui no final ele diz, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Quem fugiu para o deserto? Maria. Agora, uma voz forte no céu proclamando, agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, o autor sagrado, João, que escreve Apocalipse, coloca Maria neste lugar, nesse cenário de céu. E sobre a ressurreição, como eu estava falando para vocês, está aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Diz aqui, São Paulo, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Todos reviverão em Cristo. São Paulo já acreditava nisso? Os primeiros cristãos acreditavam nisso? Todos reviverão? Como Maria ficaria de fora? Todos reviverão em Cristo? Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois, os que pertencem a Cristo. Quem mais do que neste mundo pertence a Cristo do que a sua própria mãe? Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Por ocasião da vinda do Salvador, Maria é aquela que pertence ao seu próprio filho, à sua própria missão. Então, ou seja, está dizendo que segundo uma ordem determinada, todos nós alcançaremos a ressurreição de Cristo, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Nossa Senhora, então. Os cristãos não poderiam pensar outra coisa, senão ela foi assunta ao céu de corpo e alma. A festa da Assunção de Nossa Senhora está ligada a uma festa antiguíssima que os primeiros cristãos já celebravam, a festa da Dormição. Dormição de Nossa Senhora. Porque como os primeiros cristãos, eles sabiam que Maria não tinha sido corrompida pela força do pecado, foi preservada do pecado, eles acreditavam que Maria simplesmente dormiu e foi assunta ao céu. Existe uma festa já nos primeiros séculos da Dormição de Nossa Senhora. Então, os cristãos, desde o começo, já acreditavam que Maria foi preservada da morte, alcançou o céu. Céu esse que também nós queremos alcançar, nós buscamos alcançar. Nós queremos estar aqui entre esses que pertencem a Cristo para alcançar o céu. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar as nossas vidas a partir do céu. A gente vem dizendo, o tempo passa rápido. Nós temos que entender que esse mundo que nós vivemos, ele não é pleno. Vocês já perceberam que não há plenitude total neste mundo? É como se a gente tocasse, mas ainda não. Não existe aquela perfeição neste mundo. Nós somos imperfeitos e a gente tenta ser melhor e a gente tenta e ainda uma certa imperfeição. Uma certa falta de completude. Isso indica que há um lugar que sim é perfeito. Que há um lugar, sim, que alcançaremos a plenitude. A plenitude é o céu. Então, nós estamos aqui buscando este céu, buscando esta plenitude, buscando, e devemos continuar buscando, sabendo que a plenitude é só em Deus. Então, nós devemos continuar falando de salvação, de céu. Devemos continuar falando disso. Sim, às vezes a gente evita falar, não quer falar, fala pouco. Ou seja, há um mundo, e este mundo que é perfeito, que não é como esse, decadente muitas vezes, porque a justiça mesmo, a gente tenta alcançar a justiça, lutamos, devemos lutar para alcançar a justiça, e parece que a gente chega perto e escapa. Mas em Deus devemos continuar, sim, nessa busca, nessa nossa esperança. Porque se nós não vivermos olhando para o céu, e a festa da Assunção nos mostra isso, ela alcançou o céu, criatura como nós, também nós alcançaremos. Aí a vida fica meio sem sentido aqui. Então nós devemos dar um toque de céu nas nossas vidas, um toque de céu em cada coisa que a gente faz, um toque de divindade nas coisas que a gente faz. Não podemos viver apenas a materialidade da existência, mas um toque de céu. E como é que você dá um toque de céu? Como Maria, ela deu um toque de céu em cada coisa. Ela deu um toque de céu quando disse sim a Deus, por meio do anjo Gabriel, passe em mim segundo a tua vontade. Ela deu um toque de céu quando, né, se casa com José. Ela deu um toque de céu quando cuida de Jesus, protegendo. Ela deu um toque de céu quando educa Jesus, com 12 anos lá no templo, perdido. Ela quer ensinar. Ela dá um toque de céu quando visita a sua prima Isabel, né, um toque de céu. Ela visita, e ali foi um grande toque de céu, porque diz a palavra que a criança pulou no ventre de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria dava um toque de céu em cada coisa. Ela dá um toque de céu quando em Bodas de Caná percebe que aquela família estava em apuros, não tem mais vinho, e diz, eles não têm mais vinho. Depois diz, façam tudo o que ele vos disser. Ela dá um toque de céu quando vai ao encontro de Jesus, quando ele está pregando a palavra, e aí dizem, está aí tua mãe, teus irmãos querem falar contigo. Maria está perto de Jesus. Ela dá um toque de céu quando Jesus é preso, é condenado, e Maria está rumo ao Calvário, do lado do seu filho. Ela dá um toque de céu quando ela suporta a dor. Ela suporta a dor de ver o filho maltratado. Em silêncio, suporta aquela injustiça. Ela dá um toque de céu quando todos abandonam o seu filho. Ela está lá, ao pé da cruz, e escuta da boca do seu filho, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. E o discípulo amado a leva para casa. Ela dá um toque de céu quando acolhe ser mãe da humanidade. Dá um toque de céu naquilo que a gente faz, deve ser uma missão nossa. As suas atividades devem ter um toque de céu, um toque de Deus. O seu abraço deve ter um toque de céu, um toque de Deus. A sua acolhida, um algo de Deus naquilo que você fala para as pessoas, e como você fala para as pessoas, é permear a nossa vida deste mistério de amor que é o próprio Deus. Isso é ser como Maria, nossa mãe. E você pode fazer isso no seu dia a dia. Superarmos a secura da vida, a aridez da alma, a aspereza das palavras, a dureza dos discursos. É fazer cessar as rivalidades e olhar as pessoas como irmãos, irmãs. Isso nós podemos fazer. Um toque de céu aqui na terra, para um dia termos o céu de forma plena. Eis o que Maria fez. Eis o que nós somos chamados a fazer no dia a dia. Temos o coração mais abrandado, mais pacífico. E a nossa missão é, naquilo que a gente faz, dar um toque de céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.